Estamos com o deputado Carlos Vera. E, deputado, está aqui: a Câmara aprova a medida provisória que permite redução de jornada e salário durante a pandemia. O senhor poderia falar sobre o que aconteceu e a redução proporcional da jornada de trabalho e salário por até 90 dias, de 25%, 50% ou 70%, pode-se tirar até 70% do salário, é assim?
Bom dia, Geraldo, bom dia a todos os ouvintes. É sim, Geraldo, infelizmente o Congresso Nacional se debruçou sobre essa medida provisória. O relator foi o Orlando Silva, do PCdoB. Nós lutamos muito, tanto junto com o relator como no plenário, para dar uma melhorada na proposta. Ela tem alguns avanços, mas tem coisas muito ruins ainda na proposta. É bom lembrar aos trabalhadores e trabalhadoras que isso é em virtude da ação do governo. O governo está na contramão do mundo. O mundo inteiro está garantindo o salário dos trabalhadores e das trabalhadoras, está investindo nas pequenas e microempresas, não está indo nessa linha do próprio Paulo Guedes, que na reunião ministerial deixou bem claro que as micros e pequenas empresas, as médias empresas, têm que se ferrar, é prejuízo, tem que apoiar apenas as grandes empresas. Então é uma dificuldade imensa quanto o governo federal não tem a boa vontade, não tem a compreensão da importância da manutenção do emprego e da renda do trabalhador. Então o Congresso e nós tentamos, nessa medida provisória, proteger o máximo os trabalhadores e trabalhadoras e garantir o mínimo de renda para os trabalhadores e trabalhadoras e do emprego. Tem muitos trabalhadores que ligaram para a gente: ora, Carlos Vera, se não tiver pelo menos a suspensão do contrato para a gente receber pelo menos parte do salário, pior vai ser não receber nada, porque o governo não está fazendo absolutamente nada para poder melhorar essa questão. A gente conseguiu avançar em alguns pontos na medida provisória, mas ela foi aprovada ainda com algumas questões que dificultam muito a vida das pessoas.
Só para lembrar, nós estamos com o deputado Carlos Vera, e vocês certamente sabem, foi presidente da CUT, é um representante da CUT no Congresso Nacional, é a razão que temos a mais para conversar com ele hoje. Mirela Martins.
Bom dia, deputado. Tinha dois questionamentos. Essa medida provisória foi promulgada no início de abril e agora o Congresso está analisando, né? O Congresso vai para o Senado agora aumentar o período. Como é que fica as pessoas que já ficaram, já foram utilizadas desse benefício? Se vai ter automaticamente aumentado o seu período? E outra coisa, os partidos do Centrão deram apoio ao governo e à equipe econômica para evitar a mudança de cálculo do valor do benefício proposta, que a ideia era para aumentar para até 3 salários mínimos e continuou com R$ 1.813. Você acha que isso aí mostra um novo caminho no governo Bolsonaro no Congresso?
Não, sem dúvida alguma. Inclusive, o destaque foi feito pelo PT, né? É o partido que se alinha ao governo Bolsonaro e que ataca um direito sagrado dos trabalhadores, que é o salário. Olha, a nossa luta foi para que fosse até 3 salários mínimos, que não ficasse apenas no cálculo do seguro-desemprego. O relator chegou a colocar a 2 salários mínimos, o que é isso? R$ 245 a mais. Eles apresentaram um destaque para manter só até o cálculo do valor do seguro-desemprego. Lamentável essa postura do governo, indo de encontro à renda do trabalhador, algo tão importante nesse momento de pandemia. Quanto à renovação da suspensão do contrato, isso vai depender também da empresa, vai depender da região, do município, do local, como é que está, se vai retomar o trabalho ou não. Isso depende também da relação da empresa com o próprio trabalhador, a questão da renovação, da suspensão do contrato.
Maria Luísa Borges.
Bom dia, deputado. Apesar da MP, que a gente estava discutindo ainda há pouco, não foi possível impedir o grande aumento no número do desemprego. A gente ontem viu ser divulgado o número de que está chegando em 5 milhões o número de cargos, de postos de trabalho fechados. Qual vai ser a alternativa para essa retomada? O governo de Pernambuco começa a falar em retomada, sem dar muitos detalhes. São Paulo, capital, também vai começar uma retomada já na próxima semana. Qual vai ser o caminho dessa retomada para que esses 5 milhões de pessoas que, apesar de MP, apesar de tudo, perderam seus empregos, voltem ao mercado de trabalho?
Olha, primeiro é bom lembrar que as MPs são insuficientes. O governo, o Bolsonaro, não apresentou, não tem um recurso direcionado para as micros e pequenas empresas. Vejam a fala de Paulo Guedes. Não dá para colocar recurso para as pequenas e microempresas, as médias empresas, porque é prejuízo. Tem que ajudar só as grandes. Mas só que são essas empresas quem geram emprego no país. A grande maioria dos empregos são gerados por as micros e pequenas empresas. Então, falta a essas empresas o apoio do governo federal. Por isso, as demissões. É bom lembrar que países que retomaram, inclusive, e relaxaram o isolamento social, estão tendo que rever essas decisões. São Paulo, que está nessa possibilidade, o número de infectados e de mortes pelo Covid-19 continua alto. Então, tem que analisar bem essa possibilidade de relaxamento do isolamento social para poder retomar a abertura do comércio. Tem algo que a gente tem que preservar, que é a vida das pessoas. Infelizmente, por falta de compreensão, de atitude do governo federal, que é o ponto fora da curva, por não ter, inclusive, um plano nacional de enfrentamento ao Covid-19, esse é um momento de união que os estados, os municípios, com o governo federal, tem que ter um plano nacional, inclusive um plano nacional de retomada, de reabertura do comércio. Tem que ser algo organizado, planejado, e a gente vê os municípios e estados tendo que se virar sozinho e criar os seus próprios planos e as alternativas. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande nessa pandemia, que é a ausência do governo federal. Veja, os recursos de auxílio aos estados e municípios, só no último dia, no último instante de sanção do projeto de lei, né, de socorro e de auxílio aos estados e municípios, que foi sancionado pelo presidente da República. Então, a gente tem essa dificuldade muito grande.
Ô, deputado Carlos Veras, deixa eu jogar um pouco aqui como advogado do diabo. Sim, eu estou com uma relação aqui que bota 90% de prejuízo nos hotéis. Quer dizer, ele só tem 10% do faturamento. 90% ele está deixando de ganhar. 80% nas indústrias. Então, 80% ele está conseguindo viver com 20% e até menos. 70% no comércio. Eu lhe pergunto, essas empresas poderiam pagar os seus trabalhadores o normal se elas estão na pindaíba, elas não têm realmente dinheiro nenhum? O senhor entende assim ou o senhor entende que era o governo que deveria completar esses salários?
Não, eu entendo que realmente elas não têm condições de pagar os salários na sua integralidade. É aí que entra o Estado. É para isso que serve o Estado. Outros governos de outros países, inclusive de direita, estão bancando 80% dos salários dos trabalhadores e das trabalhadoras para manter o emprego, para manter a estabilidade, para manter a renda mínima dos trabalhadores e trabalhadoras. É papel do Estado. O Estado tinha que estar ajudando as micros e pequenas empresas que não têm condições. As multinacionais não têm um capital de reserva e um lucro enorme. Mas a grande maioria das empresas brasileiras não. Elas não conseguem manter o salário integral dos trabalhadores. Aí entra o governo. E essa ausência do governo é que está gerando essa dificuldade toda na vida das empresas e na vida dos trabalhadores e trabalhadoras.
Deixa eu chamar Jamildo Melo. Oi, Jamildo.
Olá. Bom dia, finalmente.
Bom dia, Jamildo.
Deputado Carlos Veras, eu queria lhe perguntar sobre a questão do veto do presidente ao aumento dos servidores. Na semana passada ele pediu ajuda aos governadores para não ficar sozinho nessa chuva. Efetivamente editou lá o veto. Agora, qual vai ser o comportamento dos deputados? Eles vão aceitar? Como é que você pode ir de encontro se vocês não vão ter ajuda de governadores? Os governadores também precisam que essa situação se concretize para não estarem numa situação econômica, fiscal mais complicada. Aqui em Pernambuco, ontem o Cipol chegou a soltar uma nota reclamando que não poderia ficar sem aumento até 2021. Então, sem a ajuda dos governadores, vocês vão ficar pregando no deserto em relação a essa questão? E para emendar, ontem o secretário de Finanças aqui da Fazenda, Décio Padilha, reclamou com todas as letras dizendo: olha, a ajuda que a gente está recebendo vai ser toda consumida pela volta do pagamento das dívidas. Que havia sido suspenso do STF.
Jamil, só para isso, mexer na minha cabeça. Isso não já foi aprovado com essa redução? Não já foi aprovado com esse item de não ter aumento para servidor, deputado? A Câmara não já aprovou?
Sim, ela aprovou, mas garantiu no texto uma ressalva a alguns profissionais, como os profissionais da área da saúde, da segurança. Os professores, eles foram salvos nesse projeto de lei. Sim. Eles foram garantidos em lei que eles teriam direito ao reajuste salarial. Sim. O que o presidente fez foi vetar esse trecho que pegava essa parte desses servidores públicos. Porque os demais já estão com os salários congelados até dezembro de 2021. Porque essa, inclusive, é uma matéria estranha nesse projeto, porque o que foi aprovado na Câmara Federal não tinha contrapartida, não tinha chantagem aos prefeitos e aos municípios. Não tinha uma conta para o servidor público pagar. Ela falava apenas da recomposição das perdas de ICMS e ISS. Era basicamente isso, e da suspensão das dívidas dos estados e municípios com a União e os bancos públicos. O Senado modificou e colocou esse artigo do congelamento do salário dos servidores públicos. Agora o presidente vetou esse setor, essas categorias que estavam protegidas. O que é que acontece agora? É preciso uma sessão conjunta do Congresso Nacional, sessão do Congresso, para derrubada de vetos. Sim. Eu acho, sendo realista, é difícil que tenha a análise de vetos durante o processo da pandemia, enquanto perdurar a pandemia. É muito difícil, mas vamos tentar, porque não só tem esse veto para a gente poder analisar e tentar derrubar. Tem o veto no projeto de lei o 873, que ali garantia no auxílio emergencial os agricultores familiares, as manicures, os trabalhadores em aplicativo. Então, tem outros vetos presidenciais que a gente precisa analisar. E a gente tem cobrado isso na Câmara Federal e também no Senado, que haja uma sessão do Congresso Nacional para a gente poder também analisar esses vetos.
No caso do trabalhador privado, deputado, tem a contrapartida, que é a redução de jornada. No caso do servidor público, que, em geral, em grande parte já é meio expediente, se você reduzir o meio expediente do servidor público, ele vai fazer muita falta à população que vai precisar do serviço dele. No caso do servidor público, não tem essa redução de jornada. Ah, não tem? Não tem porque no caso dele é só não ter aumento, não é isso?
Ele está com os salários congelados até dezembro de 2021.
Sim, sim, sim.
E é bom lembrar que nós precisamos do serviço público e precisamos das empresas públicas. Principalmente quando a gente se encontra com uma crise com essa dimensão ainda que ninguém tem o tamanho da proporção dessa pandemia, né? Dessa crise sanitária. Agora cada um de nós estamos vendo mais ainda o valor que tem o servidor público, que está na linha de frente do enfrentamento, inclusive, do Covid-19, né? A valorização do nosso Sistema Único de Saúde, do SUS, que foi bastante afetado, atacado, inclusive, com a Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos em saúde e educação por 20 anos. O SUS foi penalizado com falta de recursos durante esse período. E hoje, mais que nunca, a gente precisa valorizar o Sistema Único de Saúde e valorizar o serviço público e os servidores públicos desse país.
Agora, não dá para dar uma capadinha em salários maiores no Estado, dos serviços públicos, juízes, parlamento, não dá para dar uma tiradinha aí e proteger um pouco os que estão com salários menores?
Dá sim, nos juízes, no parlamento, nos salários altos, e aí a gente tem que fazer um corte do que é os salários altos. Agora, não dá é para 80% do servidor público que recebe até dois salários mínimos, até R$2.000, ser penalizado. Porque essa história de Paulo Guedes chamar os servidores públicos de parasitas e dizer que há uma caixa no serviço público, que são os privilegiados de altos salários, isso é de uma minoria. Não é da maioria dos servidores públicos. A grande maioria, e nós estamos falando do serviço público e dos servidores federais, nem somente estaduais, como dos municipais também. Porque estão todos atingidos, afetados, da esfera municipal, estadual e federal. Então, a grande maioria dos servidores públicos não recebem altos salários. Aí a gente tem abertura, vamos fazer esse debate, vamos botar na ponta. Mas isso não entra. Quando entra, é para pegar todo mundo e penalizando exatamente aqueles que ganham menos.
Marilson Borges, temos ainda alguma dúvida para tirar com o deputado ou está resolvido?
Oi. Acho que está esclarecido.
Sim. Jamildo?
Ele não comentou essa questão das dívidas. Como é que vai ficar? Será que os parlamentares vão tentar ajudar os estados ou é questão resolvida? Vai ter que ser assumida mesmo pelos estados?
Você está falando do veto, que ele vetou a questão da renegociação das dívidas, Jamildo?
Exato.
Não, é como ele disse, os vetos, nós precisamos de uma sessão conjunta na Câmara do Senado, né? Sessão do Congresso, para poder analisar e derrubar os vetos. Agora, a derrubada de um veto, simples, né? Você tem que ter maioria para poder derrubar. E com a nova articulação do governo, pode não se concretizar essa maioria. E nós estamos cobrando, como eu disse, tem esse e tem outros vetos que precisam ser analisados, e a gente precisa dessa sessão conjunta para poder analisar os vetos. Eu quero aproveitar ainda, Geraldo, para ressaltar que teve alguns avanços na medida provisória, e eu queria, inclusive, destacar, foi fruto do debate junto com o relator Orlando, que foi a manutenção do salário integral para as gestantes, para as mulheres. Isso é fundamental, foi uma luta para proteger, inclusive, as mulheres gestante, também a questão da homologação e da negociação coletiva, para que haja a participação das entidades representativas dos trabalhadores, dos sindicatos, foi algo importante de manutenção, inclusive na medida provisória que foi transformada em projeto de lei.
A gente agradece essa participação do deputado Carlos Veras no Passando a Limpo.